um dos grandes destaques deste ano é a regulamentação, a colocação mesmo de regras sobre o uso de inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral fez essa regulamentação no mês de fevereiro. Entre as medidas estão proibição das chamadas deepfakes, obrigação do aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e a restrição do emprego de robôs para intermediar o contato com o leitor. É sobre esse assunto, como isso vem impactando e vai impactar ainda todos nós, que eu converso ao vivo aqui na CBN com um advogado, especialista em direito constitucional e que atua também no direito eleitoral, Valdir Franco Félix Júnior. Valdir, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo à CBN Curitiba.
Obrigado pelo convite, Joyce. Bom dia e bom dia aos ouvintes.
Neste momento, Valdir, o que foi regulamentado pelo TSE em relação ao uso da inteligência artificial, ao combate às deepfakes também, como as big techs, né, as grandes empresas desse meio podem atuar em casos de violação do que traz a legislação eleitoral, é suficiente para coibir problemas futuros nos próximos meses? A adequação está correta com o cenário, na sua avaliação?
Então, Joyce, se vai ser suficiente é uma coisa que só...
O tempo
só com os meses, vamos saber, infelizmente. É parte do jogo eleitoral isso. Mas o que temos de positivo é que, como disse o ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma das resoluções mais avançadas. A gente está na vanguarda, junto com países de primeiro mundo, no combate às deepfakes e ao uso nocivo da inteligência artificial.
E como atuar, então, na fiscalização? Regras nós temos. A fiscalização vai ficar concentrada por equipes da Justiça Eleitoral? E como nós, eleitores, também podemos atuar nesse sentido, Valdir?
Me parece aí, Joyce, que tem pelo menos uma fiscalização em três partes, né? Acho que o grande protagonista vão ser as plataformas de redes sociais. Uhum. Há uma vigilância maior nelas agora, para que faça um controle até preventivo, né? Em 2024, os ouvintes vão lembrar bem, havia muita divulgação de notícias inverídicas e demorava muito até que as plataformas fizessem alguma retirada de conteúdo. Agora é obrigação delas, preventivamente, por meio de seus algoritmos, de suas plataformas, no momento que perceberem que tem um conteúdo preconceituoso, gravemente ofensivo, questões de racismo, questões de homofobia, o discurso mesmo, como a gente viu, contra o Poder Judiciário, contra a Justiça Eleitoral, já vai ter uma obrigação das plataformas coibirem esse conteúdo, tirar preventivamente, né, para uma melhor análise depois. E isso não impede, claro, a Justiça Eleitoral vai estar sempre fiscalizando, vai ter um repositório, e essa é uma das grandes mudanças, vai ter um repositório de decisões proferidas pelo TSE para auxiliar os quase 10 mil juízes eleitorais ao redor do país, para saber o que já foi decidido como inverídico, como deepfake. E, principalmente, me parece que é essencial a gente alertar sempre o eleitor a sempre tomar aquele cuidado que a gente fala desde 2020, desde 2016, de que tem algum receio de que aquela informação não seja verdade, está desconfiando da informação, dá uma checada antes de divulgar no WhatsApp. Vem encaminhado com frequência no WhatsApp, dá uma desconfiada.
A gente vai ter um sinal quando houver o uso da inteligência artificial de que aquela imagem, por exemplo, foi gerada por inteligência artificial. É essa a regra, não é isso, Valdir? Isso a gente já vai ter como um termômetro para todos nós, como eleitores, recebendo esse conteúdo. Esse indicativo também ajuda e como a gente pode... até mesmo não só denunciar, mas identificar outras peças. O receio, ou vai existir o receio de que a gente sempre vai ficar em dúvida sobre o que é real e não é real?
Olha, Joyce, eu diria que esse receio é meio parte da sociedade que a gente vive hoje, né? Uhum. Muito polarizada, com muita tecnologia com a qual a gente não está preparado ainda. Em termos ali que você mencionou do aviso que vai ter, esse aviso é obrigatório. Qualquer peça que vier com o uso de inteligência artificial, seja um vídeo que o candidato gravou, uma estrutura 3D que ele pretende, sei lá, a praça da minha cidade vai ser assim agora, o candidato a prefeito ou prefeita, né? Isso vai ter que vir com um aviso, uma tarja ali de que é feito por inteligência artificial, até para não prejudicar trabalhos de terceiros, podem ter desenvolvido isso, para a gente saber que aquilo não corresponde à realidade, uma projeção generada, né, que a gente diz de inteligência artificial. Mas o cuidado por parte do eleitor, que ainda não vai saber, mantém-se o mesmo. Receber um vídeo de um candidato, uma candidata falando alguma coisa, É sempre possível perceber ali pelo movimento labial, se tiver imagem, né? Se aquele conteúdo está condizente. E sempre, acho que a gente pode ter um pé atrás, né? Você recebeu um vídeo do seu candidato que você acompanha há anos e anos e sabe que ele é de uma determinada posição, não é da noite para o dia, ou é muito estranho que da noite para o dia ele esteja dizendo alguma coisa totalmente diferente. Nesse ponto até, eu trago para os ouvintes o exemplo que aconteceu ano passado, né? Não era nem eleição ainda, mas pega o exemplo do prefeito de Manaus. O prefeito de Manaus, do Avante, tinha toda uma pauta determinada, e um certo dia começou a ser divulgado um áudio dele nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, de que ele fez um áudio gravemente ofensivo a servidores públicos que estavam protestando. E aquilo era contra todas as pautas dele. E é só que aquilo difundiu, hoje está sendo investigado pela Polícia Federal, pessoas já estão sendo detidas. Mas assim, é um cuidado que o eleitor pode ter, desconfiar que, ainda que a política seja volátil, candidatos não mudam tanto assim de uma hora para outra, né?
Tem essa questão, aí faz parte também da nossa lição de casa como eleitor, não só acompanhamento daquele candidato em si, mas do cenário de maneira geral. Essa é uma recomendação, inclusive, a gente tem muito essa ligação com um determinado candidato, determinado grupo, mas saber e transitar entre todos esses grupos vai evitar que essa situação se compre, entre aspas, muito fácil, áudios, vídeos e outras informações falsas que possam circular, Valdir?
Exatamente. Eu retomo o ponto, né? É sempre ter muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vem por rede social, saber em que grupo que você está recebendo aquilo, se é um grupo enviesado, se é algum grupo que tem alguma agenda ali, né, de difundir informações positivas ou muito contrárias a algum candidato. É sempre uma cautela. Hoje, com a inteligência artificial, principalmente, mas já com as plataformas de redes sociais, o eleitor, a eleitora, tem que ter sempre uma cautela na informação que ele está recebendo, ela está recebendo, e sobretudo na informação que está passando para frente.
Aqui na CBN nós estamos falando mais sobre inteligência artificial, sobre essa produção de conteúdo a partir de ferramentas digitais, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, regulamentou no mês passado o uso de inteligência artificial para as eleições municipais de 2024. Por isso, nós convidamos o advogado Valdir Franco Félix Júnior, que é especialista em direito constitucional e atua em direito eleitoral, para falarmos um pouquinho mais sobre isso. Tem movimentação já dos partidos, futuras coligações, os profissionais mesmo que atuam nesse setor, tem muita gente que trabalha nas eleições, não é mesmo, Valdir? Não só o político em si, são equipes multidisciplinares mesmo, não só de comunicação, mas assessores jurídicos, assessores parlamentares, enfim. Já está existindo uma orientação, uma procura também por parte desse público para não só infringir a regra, mas que repasse uma credibilidade perante os eleitores? Como também você vem sentindo essa movimentação?
Olha, Joyce, me parece, a gente sempre tem no calendário eleitoral alguma movimentação que começa com a janela partidária que a gente está hoje e aumenta com as convenções, mas esse ano de 2024 é um sentimento compartilhado por muitos ali da área. A disputa eleitoral está começando muito cedo. Já agora, com essas resoluções que impactaram fortemente o cenário jurídico, político, de publicidade dos candidatos e candidatas, me parece que está tendo já, e isso na linha também do enfoque que a justiça eleitoral tem dado para coibir fake news, principalmente, e agora inteligência artificial, já tem começado muito cedo uma preparação de candidatos e candidatas. Eu diria que, juridicamente, uma preocupação já válida, mas me parece que, sobretudo, em termos de marketing, de publicidade dos candidatos que estão já agora em março se adequando todo o seu material de pré-campanha.
Existe uma diferença ou uma preocupação maior pelo fato de ser eleições municipais? Eu pergunto isso, Valdir, porque até o presidente do TRE, o novo presidente, esteve aqui alguns dias na CBN e ele comentou que, no caso do TRE, as eleições municipais são mais complexas até do que as que nós escolhemos presidente, governador, senador, deputados, porque em cada cidade acaba sendo uma eleição diferente, não em bloco como acontece e como aconteceu em 2022, por exemplo. Agora são 399 eleições, vamos dizer assim, no município. Isso impacta também, de alguma forma, essa questão, né, esse combate também no uso dessas ferramentas? O que, que a gente também pode esperar nesse sentido na sua avaliação?
É, a fala do desembargador Sigurd é muito acertada nesse ponto, né, presidente do TRE. É, quando nós temos uma eleição municipal, principalmente no estado do Paraná, que tem muitos municípios relativamente ao seu tamanho, seu tamanho do território, o primeiro problema que nós temos, com certeza, é que em cada zona eleitoral nós teremos um juiz ou uma juíza eleitoral com suas próprias convicções, sua própria leitura de mundo, leitura das fake news, leitura da tecnologia. Então, se na eleição geral, como houve em 2022, nós temos o tribunal já, logo no começo do ano, pautando o que, que vai entender como indevido ou como devido, nas eleições municipais demora muito tempo até o tribunal fixar parâmetros, né? Então, cada juiz ou cada juiz eleitoral vai decidindo, claro, de acordo com os parâmetros mínimos, mas segundo sua própria convicção ao redor do estado inteiro. E me parece que daí, num ponto de vista dos eleitores, eleitorado, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque isso até cientistas políticos vêm trazendo isso como um ponto de leitura das eleições desse ano. As eleições das grandes cidades, a gente pega aqui de Curitiba, de onde eu estou falando, pega em Londrina, Foz, Maringá, Cascavel, é uma eleição diferente dos municípios menores, né, médios ou pequenos. Aqui, a gente sente muito mais a polarização, e o tipo de fake news, de uso de inteligência artificial que chega para a gente é no interior, o sentimento do que a gente chama de costumes locais, as questões de zeladoria, né? Uhum. Se está faltando parque, se está faltando atendimento à saúde, se está faltando escola, é muito mais forte do que a polarização. E isso gera toda uma ordem diferente de fake news que vão ser veiculadas contra os pré-candidatos. Eu diria que esses dois pontos, judiciário e do espectro da população, do eleitorado, são, acho que, duas chaves importantes para a gente entender a complexidade que é tocar uma eleição em 399 municípios.
Bom, com a sua ajuda, Valdir, eu agradeço muito. A gente também monitora, porque todos nós seremos impactados de alguma forma com o uso dessa tecnologia nas eleições deste ano. Já falávamos muito de redes sociais, até mesmo de inteligência artificial, até mesmo de deep web. Isso já vinha sendo assunto, mas agora com essa consolidação, ou pelo menos num nível elevado, né? Subimos um degrau nessa escada em relação à inteligência artificial, né? A preocupação se torna ainda maior. Aqui no Paraná, a questão do vídeo já teve pré-candidato em Maringá, que teve também alteração da voz. Na verdade, a voz dele foi simulada nesse tipo de plataforma, de ferramenta, e precisou, inclusive, se pronunciar dizendo que não era ele falando sobre isso. Então, vamos ainda muito verificar como na prática vai acontecer, e aí a atuação das chamadas Big Techs, como a Meta, por exemplo, ou o X, ex-Twitter, também do TSE, Justiça Eleitoral e todos nós. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima, Valdir.
Obrigado, Joyce. Uma boa quinta-feira a todos.